Senhor presidente, senhores senadores, só para relembrar, a situação do Pará é menos dramática que a situação do Acre em relação ao futebol. O Rio Branco foi tirado da Série C no tapetão esse ano e a gente não conseguiu reverter ainda essa situação. E o Paysandu, pelo menos, teve a oportunidade de estar jogando na Série C. Infelizmente, o Rio Branco foi... até agora não conseguiu ser recolocado de volta na Série C. Mas, senhores telespectadores, ouvintes da Rádio Senado, senhores senadores, senhoras senadoras, tenho hoje a satisfação de fazer uma saudação especial à realização do 35º Congresso Nacional dos Jornalistas, encontro que começa nesta quarta-feira, dia 7 de novembro, e prossegue até o dia 10, em Rio Branco, a capital do nosso estado do Acre. É seguramente uma alegria para todos os profissionais de comunicação do estado e para o governo do estado receber o primeiro evento sindical dos jornalistas brasileiros na região amazônica. O tema central do encontro deste ano trata dos desafios do jornalismo e a sua contribuição para o desenvolvimento sustentável, e vai debater e definir ainda as estratégias de ação dos jornalistas para os próximos 2 anos. Saúdo os profissionais de comunicação, disciplina que permeou toda a minha vida profissional antes de chegar ao Senado, primeiro como repórter, depois como editor de televisão, depois como assessor de imprensa da Prefeitura e secretário de comunicação do governo do Acre. Saúdo os professores, os estudantes de jornalismo, as delegações de todo o país, as delegações internacionais e todos os palestrantes que confirmaram suas presenças neste evento de grande importância para o Estado do Acre e para o povo do Acre. Esse 35º Congresso Nacional da Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE, contará com 5 painéis e 6 oficinas, além de plenárias diárias, atividades culturais e rodas de conversas. 3 plenárias irão debater 17 eixos temáticos, entre a conjuntura nacional, a democratização da comunicação, jornalismo e meio ambiente, regulação da profissão e Conselho Federal dos Jornalistas, piso salarial e condições de trabalho, saúde e segurança dos jornalistas. Desejo que os debates acalorados, sempre presentes em reuniões de mais de 200 jornalistas delegados, observadores e convidados, sejam um ponto de partida concreto para avanços nas causas defendidas pela categoria em todo o país. Nos painéis, o objetivo é aprofundar o debate sobre as políticas públicas na área ambiental. Cito aqui um dos painéis que contará com a presença da ministra Isabela Teixeira. Esse painel abordará políticas de proteção das florestas para o equilíbrio ambiental do planeta. O Acre tem um território de 16 milhões de hectares, dos quais 87% formados por florestas primárias. Isso significa que o Acre possui cerca de 14 milhões de hectares de florestas primárias. Ao longo dos anos, temos obtido bons resultados com a implementação de políticas sustentáveis. Um exemplo é a queda do desmatamento e do uso indiscriminado do fogo como técnica de produção, o que significa redução na emissão de CO2. A proteção do meio ambiente é um tema caro ao governo acreano. Nosso estado tem vivido a decisiva e positiva transformação do extrativismo e desmatamento predatórios para a construção contínua de um processo de desenvolvimento sustentável. Esse processo foi iniciado já na década de 90 e intensificado neste início do século XXI. Cito como exemplo da boa prática ambiental o Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, lançado este ano com diretrizes para a gestão dos resíduos sólidos em todo o estado. Essa iniciativa deverá resolver de forma definitiva o problema do destino final adequado do lixo. A meta é erradicar os lixões no estado até 2014. O estado do Acre vive hoje um novo momento, e foram justamente sua localização, sua biodiversidade e pioneirismo em projetos ambientais e o fato de ser berço de pessoas que figuram como símbolos da luta luta sindical, como o nosso saudoso Chico Mendes, as características decisivas para a escolha de Rio Branco como a sede desse 35º Congresso Nacional dos Jornalistas. Isso muito nos orgulha. Damos a todos os jornalistas, palestrantes, professores, alunos, profissionais da comunicação que se fizerem presentes, nós damos as boas-vindas e reforçamos a disposição de estarmos permanentemente abertos às mais variadas contribuições que, com certeza, nos ajudarão a crescer de forma ainda mais sustentável. E reforçamos, uma vez mais, que o bom e acolhedor povo acreano se sentirá orgulhoso de receber jornalistas de todo o Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a Rio Branco e tenho certeza que todos vão ter grande proveito e se orgulhar muito de terem participado desse 35º Congresso da Federação Nacional dos Jornalistas em Rio Branco. E gostaria também, para encerrar, senhor presidente, de informar que amanhã os mais de 4 milhões de estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no último fim de semana, vão poder conferir os gabaritos das provas objetivas e até o dia 28 de dezembro terão acesso aos resultados individuais. Esta informação é relevante para evidenciar a eficiência e a competência com que foi realizada esta última edição do Enem, que por sua estrutura, pessoal envolvido, logística e número de participantes, é um dos maiores concursos públicos, não só estudantil, de todo o mundo. Composto por 4 provas com 45 questões cada uma e uma redação. O Enem é hoje a principal porta de entrada nas universidades federais do país, tornando-se uma espécie de grande vestibular nacional. Nas edições de 2009, 2010 e 2011, foram registrados problemas que foram desde o furto de provas na gráfica contratada para sua implementação, problema na impressão dos cadernos e falha na correção da redação e vazamento de questões do pré-teste. Entre as medidas tomadas agora para evitar novos problemas, a organização do Enem utilizou, inclusive, lacres eletrônicos para fechamento dos malotes em que as provas foram distribuídas pelo país. E também foram empregados 19.500 agentes de segurança para escoltar todo o material. A magnitude do Enem, com a concentração das provas em apenas 2 dias, foi sempre um desafio que, ao que tudo indica, acabou por ser vencida na recente e última edição. Os números do Enem são todos gigantescos. Entre 1998 e 2012, o número de candidatos inscritos aumentou quase 37 vezes, passando de pouco mais de 157 mil alunos para mais de 5 milhões de alunos. Para evitar falhas das edições anteriores, no último fim de semana, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, aumentou em 25% a equipe envolvida no Enem. 539.919 pessoas participaram da aplicação das provas, atuando como coordenadores, fiscais e pessoal de apoio. Todo o processo custou 263,3 milhões de reais ao governo brasileiro. Todo este aparato justifica-se pela importância do Enem e de seu significado para o futuro de milhares de jovens que pretendem e precisam entrar para a universidade. O Enem é hoje o processo seletivo para praticamente todas as universidades federais, além de critério para acesso à bolsa de estudo do programa Universidade para Todos, ProUni, financiamento estudantil e certificação do ensino médio. Das 59 universidades federais, 34 vão usar exclusivamente a nota das provas do Enem no processo de seleção para ingresso no ano letivo de 2013. Pediria, senhor presidente, se possível, 2 minutinhos para concluir. Na edição do último fim de semana, as medidas preventivas foram totalmente justificáveis e surtiram bons resultados. Senhor presidente, se possível, 2 minutinhos só para concluir. Na edição do último fim de semana, as medidas preventivas foram totalmente justificáveis e surtiram bons resultados. A primeira tentativa de perturbação do Enem surgiu com boatos via internet de que as provas haviam sido adiadas. Depois, 37 estudantes, número insignificante no universo total de participantes, foram eliminados por publicarem fotos da avaliação na rede de computadores. Uma única polêmica ainda subsiste e diz respeito ao tema adotado para a redação. Alguns acadêmicos criticaram a escolha do tema Movimento Migratório para o Brasil do Século XXI por causa da reduzida produção didática em torno do assunto. Mas o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, já afirmou que o tema da redação é bastante contemporâneo e desafiador e pressupõe a capacidade de articular informações e refletir sobre o momento que o Brasil está vivendo. O Brasil é um país que sempre teve um forte movimento emigratório de parcela da população que deixava o país à procura de melhores condições de vida. E com a estabilidade e a retomada do desenvolvimento econômico, já é significativo o fluxo inverso de estrangeiros que passam a buscar no Brasil melhores oportunidades de vida. E o tema trazido esse ano envolvia diretamente o Acre, porque tratou das correntes migratórias de haitianos que entram majoritariamente pelo Acre e pelo Amazonas, e dessa forma muitos alunos do Enem reclamaram do conteúdo, mas para todos que estavam atentos, esse foi um assunto amplamente tratado aqui no Senado, foi tratado na Câmara, foi objeto de audiências públicas, teve amplas reportagens nacionais, então quem estava atento aos acontecimentos certamente estava preparado para fazer uma boa redação. Então, parabéns aos 4 milhões de alunos que participaram do Enem, parabéns ao nosso Ministério da Educação, parabéns aos milhões de alunos que participaram do Enem e parabéns ao nosso Ministério da Educação pelo sucesso que foi a realização desse exame nacional que dá acesso às universidades. E gostaria, senhor presidente, para concluir, de pedir que Vossa Excelência autorizasse a publicação na íntegra desse pronunciamento. Muito obrigado.